Fala galera, João Risoléu aqui. Esse é mais um episódio do YouModecast, o seu podcast de inovação na moda. Hoje, com meu amigo aqui, Dani Show David. Seja muito bem-vindo, cara.
Obrigado, meu amigo. Estava
para marcar fazia tempo, já aproveitamos e fizemos um podcast e a reunião já de uma vez.
Boa, legal. Hoje vai ter um sotaque um pouquinho diferente aqui. Eu espero que qualquer necessidade de tradução a gente responda depois. Mas obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e de estar falando com o nosso amigo também, Valquírio, que hoje participa aqui da mesa. Vim trazer um pouquinho da história dele dentro do varejo, franchising, multis marcas que ele opera, não só aqui em São Paulo como fora. Então acho que vai ser uma troca muito boa. Eu espero contribuir aí aqui para o debate.
Excelente, vamos embora. Então, para a gente já começar, primeiro, Valquírio, mais uma vez, como o Dani falou, seja muito bem-vindo, obrigado demais por ter topado. Agradecer primeiro aí o Molde, que é quem faz o negócio aqui acontecer. Para quem não conhece, aí o Molde é uma empresa de inovação, focados em moda, e a gente tem o grande desafio de, por meio de tecnologia e dados, ajudar as marcas a venderem mais com menos estoque, com mais margem. Então, vamos começar. Valquírio, prazer enorme recebê-lo aqui.
Prazer, João, prazer. Obrigado pelo convite. Dani, prazer em conhecê-lo. Fiquei sabendo um pouco agora da sua história, muito bacana, né? Sangue de varejo, de família, conhece. Legal. É um prazer realmente estar aqui com vocês.
Obrigado, Valquírio. Vamos começar já contando quem é o Valquírio Cabral, para quem duvida que alguém não conheça o homem, né, cara? Mas para quem não conhece, como é que você chegou até o dia de hoje aqui, um pouquinho da sua história no mercado?
Então, vou começar. Eu sempre tive o sangue de vendedor. Esse dia eu estava até lembrando, gostava até da área de vendas. E na lupa, minha carreira começou na área financeira. Mas eu estava falando há pouco tempo de vocês sobre essa mercearia do meu avô, que era na principal rua lá de Araraquara. Eu sou nascido em Araraquara, né, no interior. E em frente tinha um cara que vendia papagaio, pipas. Não me esqueço disso. Eu saía da escola e ia para a mercearia do meu avô. E chegava no mês de julho, todo mês de julho esse cara ia lá vender pipa. Inclusive vinha lá do Nordeste trazer um monte de pipa, aquelas de pano. Chegava dia 15 de julho, ele chamava meu avô e meu tio, vendia o restante e ia embora. E meu tio colocava eu para vender pipa. Mas eu gostei tanto desse negócio de vender, que eu vendia tanto. Falei, tio, você precisa comprar mais. O pessoal pede linha, a gente não tem linha aqui, só vende pipa. Vamos vender, vamos colocar um carretel de linha. Para cada 10 pipas, eu vendia 10 carretéis. Aí começou o tal do PA, valor agregado, que na época não existia nada disso. Eu vendia uma pipa e um carretel, né? E sem saber que hoje a gente bate tanto nas lojas, como é que está o seu ticket médio, como é que está o seu PA. A gente estava agregando produto. Quer dizer, com 8 anos, 9 anos de idade, eu já vendia a pipa. A escola da vida. E fui para a Lupo, muito jovem, com 16 anos, no setor financeiro. Minha primeira experiência na Lupo, 16 para 17, imagina. Se hoje um garoto de 16 anos vai trabalhar numa indústria, meu Deus, né? É proibido. Tá errado, é proibido. E eu trabalhava interno ali no setor de finanças. E no Contas a Receber. E falava muito com representantes. E, rapaz, uma vez caiu na minha mesa lá a folha de pagamento dos vendedores da Lupo. Mas era uma coisa assim que eu fiquei... Era 20 vezes mais que eu ganhava. O representante da Lupo. Eu falei, gente do céu, eu quero ser vendedor da Lupo.
Deve ter zero a mais aqui.
Deve ter zero a mais, né? E eu falei, eu quero ser vendedor da Lupo. E fui para a cabeça do gerente financeiro que eu queria descer para a área comercial. Ele falou, não, rapaz, você tem um futuro aqui. Logo, logo, vou te promover aí a chefe. E não me deixou ir para a área comercial da Lupo. Passou mais um ano, eu voltei a falar com ele. João Almeida, sobrinho, que era o diretor financeiro. Eu falei, seu João, quero ser vendedor, quero trabalhar na área comercial da Lupo. Porque não dá para ser vendedor trabalhando no setor financeiro. Aí ele me liberou para ir para a área comercial e ali começou toda a minha história. Comecei ali na época ainda do Kardex, comecei tudo de novo. E até sair de lá, me aposentar com 49 anos como diretor comercial. Foram 33 anos e aí tem uma história bacana nesse período todo.
Nossa, nem fale. E pós esses 30 anos, como é que foi? Então, começou lá área financeira, começou vendedor, diretor comercial.
Na idade da área financeira, eu fui para a comercial.
Legal.
Comecei de baixo, dando baixo em faturamento de clientes. O antigo Kardex, acho que o pessoal nem sabe o que é isso, né? O que é Kardex? O cliente pagava, você dava baixo ali na caneta, ali, pagou uma parcela. Pagava a segunda parcela, a terceira parcela. E depois eu fui para chefe de faturamento. isso com 22 para 23 anos. E com 27, fui convidado a ser supervisor de vendas da região de Minas Gerais. Com 28, gerente de vendas do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E com 30, gerente comercial. E com 33, diretor comercial. Então, passei no Brasil todo, viajei também para vários lugares do mundo. E tinha um plano também de parar de trabalhar com 50 anos.
Esse aí você falhou, né?
Não, falei nada. Na Lua, não. Falei
lá dentro, mas até hoje...
Não, eu tinha um plano de montar minha empresa aos 50 anos. Ah, tá. Isso já era assim, uma coisa que estava na minha cabeça. Com 49 anos e 9 meses, eu saí da Lua.
Realizou.
Realizei, mas eu tinha uma proposta nisso, né? Eu queria ser um franqueado, mas a primeira franquia tinha que ser da Lupo. E, de fato, legal. Eu saí de lá com duas franquias da Lupo e aí... Cresceu, hoje tenho 15 franquias da Lupo, 5 da Arezzo e 6 da Pandora. E continuo João, trabalhando bastante.
Se você me permite, mas com tanto tempo de varejo, de Brasil, né? E o Brasil é gigantesco, tem cada varejo, cada estado é um varejo diferente, tem características diferentes. E aí eu queria te aproveitar o momento para te perguntar, nesses 30 anos, o que é que mais te marcou nessa história varejista num país como o Brasil, que tem particularidades que são muito específicas, que às vezes a gente aqui na Faria Lima não consegue ter uma visibilidade, tem que rodar o Brasil para entender o Brasil.
Olha, eu diria para você, nem o que me marcou, ainda o que me surpreende, que o varejo continua surpreendendo, né? Se você imaginar que alguns anos atrás, 15 anos atrás, você tinha uma mesbla como o ícone do varejo brasileiro, você tinha um mapping, que era dos maiores clientes. Estou falando que eram os maiores clientes da Lupo, né? E eu, como diretor, visitava esses caras sempre, esses clientes. Imagina que a loja americana, na época, estava crescendo, e a questão de 6 meses atrás, eram os maiores varejistas do Brasil, e hoje quebrou, devendo 50 milhões. Continua me surpreendendo muito o varejo, demais. É uma coisa assim, do dia para a noite, né? Você, vender para a loja americana era o sonho de todo mundo. Como eu, na época da Lupo, como diretor comercial também, a gente ia lá, eu ia visitar a loja americana. E de repente, há 6 meses atrás, a gente fomos surpreendidos que a loja americana deve 50 bi. Então, o varejo brasileiro continua surpreendendo. O que mais me preocupa no varejo, e eu tenho discutido isso com alguns pares de outras marcas, essa dificuldade que nós temos na parte tributária, essa ingenuidade que não dá para você entender, a conta não fecha, é imposto daqui, é imposto dali, os shoppings, acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, os custos do varejo. Nos anos 80, você tinha um markup de 1,8, você ganhava dinheiro. Hoje, se você não marcar 3, você não ganha dinheiro. Então, o varejo vem mudando, mas eu acho que o maior problema do varejo brasileiro é governamental, é os impostos, diferente dos Estados Unidos, diferente de qualquer país livre, em que o varejo é comprar, é produzir, né, comprar e vender, pagar um imposto único e todo mundo ganha dinheiro. O Brasil, para você ser varejista, você tem que ser mágico. Franquias, um país que nós tem franquias no mundo, é o Brasil. Não sei se vocês sabiam disso. Não. De marcas, é o país que mais tem marcas de varejo e que mais tem franquia. Tanto é que se você pegar os shops, você pegar os principais shops do Brasil, 80% das lojas são as mesmas, as franquias. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Imagina que há 20 anos atrás, ser franqueado era coisa absurda, de caro. Hoje, se você me convidar para abrir uma multimarca, eu não abro. O Brasil tem que estar se especializando. As grandes marcas cresceram, o caso da Lupo, o caso da Erg, o caso da Arezzo, que eram só fabricantes, vendiam para o varejo e se transformaram em varejista. Esse foi o grande salto do varejo, você ir direto para o consumidor final.
Você tocou num tema sensível do franchising, que é a questão tributária, né? E um dos principais dilemas aí que acabam até dificultando o crescimento do franqueado é essa questão do Simples Nacional. E essa barreira que limita ali um pouco o teto de faturamento de uma loja e a complexidade que isso cria quando o cara quer ser franqueado de mais de uma, duas, três, 10, 25 lojas, como é o seu caso. Qual é a tua visão sobre isso, as oportunidades que existem aqui e quais soluções que a gente poderia compartilhar aqui com
o... Vou falar para o João mandar esse podcast, é para Brasília, viu, João? Dá para mandar lá para Brasília?
Direto.
Vou mandar um recado para os deputados aí, para o pessoal que nos representa lá no varejista. A última vez que houve uma alteração do Simples Nacional, se eu não me engano, acho que faz 8 anos, não sei se faz 8 anos, 7, 8 anos, que saiu de 2.400 para 3.600. Um país como o nosso tem inflação mínima aí de 7, 8%, Isso em 3, 4 anos, 2, 3 anos, você mastigou, perde completamente o ganho que você teve ali de 2, 4 anos para 3, 6 anos. É criminoso, para não ter outra palavra, é criminoso o que nós temos de impostos e condições para você não trabalhar. O governo, ele coloca uma lei do Simples Nacional que é para você não crescer. Por exemplo, eu tenho várias lojas, mas tem nome do meu filho, nome da minha esposa, nome da minha nora, nome do meu genro, nome da minha mãe. Nenhum problema, eu que administro tudo, da família. Todo mundo paga imposto normal, é bonitinho. Agora, por que não? Por que não aumentar a carga, né? Por que não aumentar o limite do Simples para que eu possa ter mais franquias? Hoje, se você falar para ele, Volqueiro, você quer abrir mais uma franquia? Não posso, não tenho mais nome. Isso é um absurdo.
Quer dizer, você tem recurso, você pode empregar mais gente.
Você tem o know-how.
Você tem o expertise, que é o mais importante.
Oportunidade.
Que é o mais importante. Aí, pessoal, Brasília, pelo amor de Deus.
Escuta aqui.
Escuta isso aqui. Nós queremos crescer. O Brasil precisa crescer. Tem gente capacitada. Mas essa parte tributária... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Estive ontem, anteontem, na Arezzo, falando sobre a reserva, né? Que eu sou franqueado da Arezzo e tenho a oportunidade de abrir 2, 3 reservas. A primeira coisa que eu pensei, falei, vou pôr isso no nome de quem, se eu não posso. Porque o pulo, o salto de 3.600 ou 4.800 com o ICMS, que você sai do Simples, vai para o lucro presumido real, é 10 a 15% de margem. A margem do varejo hoje já é baixa. Como é que você vai abrir mão de um negócio desse? Então, o Brasil, infelizmente, tem muita coisa para mudar e é uma pena que isso aconteça. É uma pena que a gente não pode crescer mais por limitações tributárias. Alguém precisa interferir nisso. Alguém lá no governo.
Quando tiver edição de Brasília, você me chama, tá,
nossa,
João?
Por favor.
Quero participar para escutar.
Vamos, vai ser bonito de assistir. Eu queria assistir, não vou nem participar. E é muito doido isso, né, cara? Porque a gente vive num país que tem muitas oportunidades. A gente vive num país que não cansa de se reinventar, de se adaptar, de melhorar. E a gente ainda tem que se deparar com... Né, ao invés de ter um aliado, a gente tem um sócio que joga contra.
Exato. E é um sócio que não dá prejuízo, ele só tem lucro.
Só lucro, o risco é todo nosso. É. E pensando no varejo de hoje, para o varejo que você ajudou a construir a história, porque, porra, né, o que aconteceu com a Lupo... Quando você começou, quantas lojas tinha a Lupo para quando você saiu?
Não, a Lupo não tinha varejo. Foi na minha gestão que nós entramos na franquia. Foi em 93 nós lançamos a primeira... 93 a primeira franquia. Foi na minha gestão junto com a...
30 anos atrás.
É, com a presidente, Lilian Alfeira, a gente lançou a primeira franquia. Falou, vamos experimentar isso aqui para ver se dá certo. Em São Paulo, no Shopping D, é a número 1.
E tinha outras referências?
Não tinha nenhuma. A Erig abriu em frente. Aí nós olhamos, a Erig ali. Nossa, a Erig vai abrir também? Era uma coisa assim que...
Desbravando.
Fabricante não tinha varejo, não trabalhava. A primeira coisa que você ouvia... Pô, você vai acabar com o seu varejo, você vai vender direto para o consumidor.
Vai concorrer com o seu cliente.
Que é um absurdo tão grande isso, que quando a Lupo começou a abrir franquia, aumentou o número de clientes. Porque ninguém conseguia comprar a coleção toda. Você vai numa multimarcas, ele vai comprar os top 10, os itens mais vendidos. Vai pegar ali um pouquinho dessa meia aqui, um pouco... Agora tem a meia colorida que ele não compra, tem a meia não sei o que lá que ele não compra, tem a meia do bichinho. A hora que viu aquilo numa franquia, os franqueados, os futuros franqueados, que a gente pedia para visitar a loja, nossa, vocês têm tudo isso? Eu não sabia. Então, assim, foi um pulo ali, um salto, né, da Lupo. E a Erig entrou. Aí depois vieram Hope, porque... Aí veio um monte
aí
de...
Quando
até Piso, né? Porto Belo
tem
franquia. Então,
eu estive na Porto Belo esses dias, impressionante.
Mas foi um marco, né? Você sair da fábrica para direto para o varejo. Se você pegar hoje, né? Agora, atual, é uma oportunidade do fabricante ter contato direto com o fornecedor, com o consumidor, né? Você vende para 40 milhões, vou dar um chute aí, 40 milhões de pessoas, 50 milhões de habitantes, pode comprar isso, pode comprar. Quem é esse cliente que compra? Através do sistema, que o João pode falar muito bem disso, né? Você tem o CRM lá, você cadastra 40 milhões de pessoas e sabe, através da inteligência artificial, o que ele compra, o que ele gosta. Esse é o futuro. E as empresas que não fizeram isso vão estar fora.
Vão ficar pelo caminho.
Vão ficar pelo caminho. Não tem... Mas às vezes eu recebo algumas ligações de varejista no Brasil, tem 3, 4 lojas. Aí eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto, como é que está o seu estoque? Como é que está o seu cadastro de clientes? Você tem feito, você cadastra? Não, não consegui cadastrar ainda. Amigão, vou começar tudo de novo, vou perguntar de novo. Você tem feito alguma coisa com seus clientes? Quem são os seus clientes? Qual é o seu público? Está segmentado? É uma evolução, foi tão grande, mas tão grande. Vou pegar um exemplo aqui. Se eu estiver falando muito, vocês me cortam.
Não,
então.
Mas... É, a gente mais quer o que você fale.
A questão de 10 anos atrás, 12 anos atrás, cartão de crédito, tinha poucas lojas e era aquela máquina que... Hack. Né? E tinha uma,
10 minutos para passar o cartão.
E tinha uma placa assim, não aceitamos cartão de crédito. Isso é recente.
É verdade.
15 anos? Não aceita.
Acho que até menos.
Até hoje a gente se acha com as plaquinhas. Aí que vem aquela máquina, hack lá e tal. Passou um tempo, meu cartão de crédito, as máquinas, internet. Aproximação, relógio, celular, Pix, uma evolução tão grande e rápida, assim, uma coisa. Por isso que o varejo nada te surpreende, porque ou surpreende demais, né? Mas é tão rápido que quem não acompanha isso vai desaparecer.
O varejo não é monótono.
Uma pessoa me perguntou assim: eu só vou falar, isso que é a minha opinião. Por que você acha que a loja americana quebrou? Falei, olha, meu amigo.
Qual é a sua opinião sobre?
Não, eu falei, olha. Loja de 500 metros, 600 metros, vendendo chocolate, pilha, quinquilharia. Não acredito que pode dar certo. O mercado está segmentado hoje. Está muito segmentado. E vou te falar mais coisas. Eu não acredito mais em lojas de 2 mil metros, 1.000 metros. Não acredito. O varejo está cada vez mais segmentado. Seu ramo, perfumaria. Não dá para entrar nessas lojas que tem 5 mil marcas. Ou a franquia Boticário, ou a franquia, sei lá, esse ramo aí da... Loxotani, é segmentado. Você vai comprar um tênis, tem uma loja aí de 2 mil metros, famosa, né, que todo mundo conhece, uma rede. Eu não consigo entrar naquela loja, eu me perco. Eu prefiro entrar numa World de tênis e comprar um tênis.
Não, e o engraçado do...
Vai direto o que você precisa.
Do varejo é que, assim, a gente tá falando aqui de CRM, tá falando de algumas tecnologias como o Pix, etc. Mas o que eu acho mais fascinante é que a mesma pessoa... ela convive em jornadas totalmente diferentes em cada marca que ela decide comprar. Então, às vezes, ela gosta de comprar na Reserva, no WhatsApp, ela gosta de comprar no site da Renner, ela gosta de ir na loja da Zara.
Isso aí.
E a mesma pessoa, né?
Mesmo.
E às vezes a gente tem uma visão, não, o consumidor do WhatsApp, o consumidor do site.
Isso é muito louco. Isso
é muito louco. Porque é a mesma pessoa e ela, não, aqui eu vou nessa jornada, aqui eu vou naquela jornada. E se você parar para estudar, é a mesma pessoa, né? Jovem, classe tal, compra tal, do jeito tal, e usa todos os canais.
E tem tantas oportunidades, mas tantas oportunidades. A gente estava aí antes de começar falando da Shein. O cara tem 12 anos, 10 anos, ele faturou 7 bi no Brasil. Como é que em um ano surge uma empresa que fatura 7 bi? Onde estava esse consumidor que tem 7 bi para gastar? Oportunidades. E o varejo é isso, cada dia é oportunidade, mas se não acompanhar ambas mudanças...
E a brincadeira é de rouba monte, né? O que a gente estava falando antes ali. Então, para terem comprado 7 bi deles, deixaram de comprar de alguém.
Alguém perdeu. Alguém perdeu por quê? Será que estava mais devagar? Será que não estava no time? Será que não estava acompanhando? Será que estava com lojas sinuosas, pagando aluguéis absurdos? Custo de ocupação caro?
E, inclusive, você trouxe um ponto que é curiosidade mesmo. Vocês dois devem saber disso. Aliás, com certeza sabem muito mais que eu. E é legal para a gente levar para quem nos ouve, né? Agora já são 50, 40 anos de varejo, certo, Valquírio? Você falou de CRM, de, né, clusterizar cliente. Muitas tecnologias e metodologias que são mais recentes. Qual que foi o momento que você... lembra, assim, que teve essa virada de chave, que o varejo, ele, enfim, mal sabia o nome, o telefone, o CPF de quem comprava, e para um momento agora onde a gente está de ajuste fino, olhando para a jornada, qual que foi a virada de chave que...
Você sabe qual foi esse momento? Isso aconteceu comigo. Há 5 anos atrás era proibido nas minhas lojas, e todas as maiores lojas, o vendedor ficar com o celular na mão.
Isso é muito engraçado.
Era proibido ou era proibido?
É proibido.
Porque ela tinha que estar atendendo o cliente. O cliente está passado, não, o celular... De hora em hora, você
E outra coisa engraçada, 5 anos atrás, quando você era cliente, chegava na loja, o cara tava com o celular, você não quer me atender?
Não quer me atender.
Que absurdo é isso. É.
Então, eu acho que foi nesse momento que a vendedora tem a obrigação de ficar com o celular na mão e passando, mandando mensagem, acompanhando os lançamentos, mandando uma foto para um produto que acabou de chegar, acho que aí foi a virada. Que essa, o mundo ficou tecnológico, assim, não é que foi paulatinamente, foi pum, plau, né? E outra coisa, esse foi um dos momentos assim, que eu senti na prática, entendeu? Que a vendedora, até uns anos atrás, não podia ficar com o celular. Hoje, se ela não pega o celular, você dá uma... Ô, cadê seu celular, filha? Quantas mensagens você mandou hoje, né? Então, eu acho que esse foi um primeiro momento. E o segundo foi quando eu estava fazendo uma entrevista com uma vendedora. Raramente eu participo, tenho um gerente, tenho um supervisor, estava com meu filho, né? Falei, vamos participar daquela entrevista. A gerente fez a entrevista, conversou. Falei, você não vai perguntar onde ela trabalhou, se ela tem experiência de vendedor? Eu falei, para quê? Eu estou perguntando se ela conhece redes sociais. Essa foi uma outra virada, né? Você não contrata mais vendedora perguntando se ela tem experiência em vendas. Não existe mais isso. A experiência dela qual que é? Se ela tem bom, se ela domina as redes sociais, todas as redes sociais... Como ela se comunica, como é que é o Face dela, se ela escreve bem, como é que é o Face dela, quantos seguidores ela tem. Então, essa foi assim, questão de 6, 7 anos, no máximo. Eu acho que aí foi a virada, né? Primeiro aconteceu no varejo, de dentro para fora. E ó, clientes que até pouco tempo atrás não queriam receber informação de nada. Ah, não quero saber disso, eu não quero saber daquilo, esse vendedor me enche o saco. Antigamente era SMS. Hoje vai foto, todo mundo quer ver foto, né? Vai uma mensagem diferente.
Videochamada.
Então, a evolução foi assim tão rápida nesse sentido que com 60 anos eu estou conseguindo acompanhar ainda. Espero que eu tenha mais uns 10 acompanhando, mas...
Não, abrindo 6 horas na pandemia, você está mandando muito bem, meu amigo. Você vai longe demais ainda.
Para quem não segue o Valquírio, né, o cara, ele abre caixinha de pergunta constantemente. Então, não só ele tá acompanhando, como ele tá dando aula, bicho. Não, ele tá sendo humilde.
Tem um tema legal aqui que eu queria explorar, que você tá comentando sobre as mudanças dos negócios e do consumidor e também de contratar pessoas. E eu queria escutar a tua opinião, Valquírio. O que eu tenho visto no ambiente do franchising? Com todas essas mudanças, qual é o skill do franqueado do futuro? Que não é mais o do passado, você agora começa a ter que entender de logística last mile, de se relacionar com o entregador, de receber pedido online, entregar na loja. Tem uma outra dinâmica e uma outra demanda de gestão que eu queria te escutar. Como é que você está se adaptando e como é que você vê os próximos passos disso?
Eu acho que isso aí é muito da responsabilidade da franqueadora. Eu tenho percebido isso. A própria Pandora é uma que tem feito essas mudanças, e a Arezzo também. A Lupo, acho que já fez, mas é que a Lupo está mais, está limitada a abertura de franquias, porque é tanta demanda, né? Se fosse um franqueado, como eu fui franqueador na época da Lupo.
Você tem os dois chapéus para poder opinar.
Pronto, qual era a pergunta? Dani, você, eu sou da onde você é mesmo? Natal?
Natal.
Natal. Olha, Valquírio, eu conheço o shopping aqui, eu queria ver a franquia. A pergunta clássica que eu fazia para você, qual que era a pergunta clássica? Quanto você tem na conta? Quanto você tem no banco? Você pode pagar a franquia? Você pode pagar... Se ficar 6 meses sem vender, você pode... Essa é a pergunta clássica, né? Pedir até o pôr de renda do cara. Quanto que ele tinha na conta, quais eram os bens dele, porque se quebrasse, a empresa ia tomar prejuízo. Se você pega, ainda é isso hoje, a parte financeira. Mas eu não reputo mais isso com o item mais... O quesito mais importante para você selecionar um franqueado, na minha opinião. E quem bem trabalha com isso, acho que a Arezzo trabalha muito bem com isso, Lupo também, mas acho que a Arezzo está numa expansão porque comprou reserva, comprou vans, né? Então a Arezzo fez crescendo demais. A Arezzo hoje vem com isso, quando você vai ser franqueado, quer perguntar o que você conhece de varejo, o que você entende dessas tecnologias, o que você estudou, o que você aprendeu, o que é o CRM, até esses itens básicos que a gente fala aí, o que é um PA, o que é um VA, como é que você pretende montar essa equipe, como você pretende gerenciar a sua equipe, né? E aquela máxima de umbigo no balcão e o olho do dono que engorda o porco, isso está valendo mais do que nunca. Está valendo mais do que nunca. O varejista tem que estar no seu negócio. Eu passo nas minhas 25 lojas a cada 10 dias. Tem um back-office maravilhoso, que eu fico lá de segunda e sexta, de terça a quinta eu vou nas minhas lojas. Tenho supervisoras, tenho gerentes, mas toda semana eu vou nas minhas lojas, estou sempre acompanhando o que está acontecendo no mercado e fazendo reuniões com elas, mostrando as novas tecnologias, ensinando o que tem de, desculpa, de mais moderno, passando para elas algumas informações. A Pandora me mandou um relatório ontem à noite. Desculpa.
Fica tranquilo. Quer uma água?
Pandora mandou um relatório ontem à noite das minhas operações, de janeiro a maio, o quanto eu vendi, quanto eu cresci, onde foram as minhas falhas, quantos clientes eu atendi, quantos eu deixei de atender, quantos clientes que não compram há um ano. Então, parte da franqueadora municiar o franqueado de dados e cobrar disso. E cobrar. Se você não cobrar, porque só falar, eu tenho dinheiro, posso ser um franqueado. Isso acabou. Né? Então, o franqueado tem que estar preparado. Existem milhares, centenas de cursos hoje para quem quer ser empreendedor. Bons cursos, bons programas. E o segredo do sucesso é você ter um franqueado realmente capacitado. Aquela história que eu sou mulher de médico, mulher de empresário, nossa, com dinheiro e quero abrir franquia, acabou.
Acabou.
Acabou. Acabou.
Graças a Deus.
E quem for nesse negócio, quem for nessa ainda, porque o Brasil surgiu tantas marcas, sei lá, 500, 700 marcas, o cara quer vender a franquia dele e quer receber 50 pau da taxa de franquia e ir embora. Isso está acabando. Grandes empresas capacitam, sim, o seu franqueado. O que a Lupo dá de curso, o que a Lupo chama a equipe de gerentes para curso lá é em Araraquara. Conhece a fábrica, mostra fio, de onde veio o fio, o que é uma costura plana, o que é o fio de algodão penteado. Tudo, a Lupo passa isso assim, numa precisão. Toda semana tem curso lá. Então, as empresas estão capacitando realmente o franqueado. E o franqueado tem que estar... Bom, meu filho sempre trabalha em consultoria e agora está comigo, está no varejo. Está apaixonado, estuda tudo, o dia inteiro fica estudando. E se não for capacitado, meu amigo, não dê a franquia, porque esse cara vai te dar problema, mesmo tendo dinheiro na conta.
Um outro tema interessante que eu queria te escutar, você trabalha com duas marcas nacionais que... Uhum. Vendem para fora do Brasil também, mas são marcas nacionais.
Familiares, né? Arezzo abriu capital, mas é uma empresa...
Continua sendo. E a Pandora que não.
Que não.
É uma marca de fora do Brasil. Qual é o teu desafio, enquanto gestor de franquia, de operar empresas com culturas diferentes, com produtos diferentes e segmentos diferentes? Como é que isso impacta a tua gestão? E como é que isso... Como é que você traz, tira resultado dessa diversidade de negócios?
Então, primeiro, ser com a Lupo, que é um negócio que eu dominava, conheço, gosto, tenho paixão, né? Ajudei a construir. Aí eu queria crescer. E a Lupo tinha outras oportunidades, mas surgiu na Arezzo, da Pandora e outras marcas. Outras. Primeiro, eu montei o segmento. Eu queria trabalhar com marcas conhecidas, famosas. É onde o varejo tem um bom conceito perante aos consumidores. A marca tem uma boa aceitação. Sapato feminino, Arezzo. Joias, Pandora. Então segmentei. Produtos líder, a Lupo é líder, a Arezzo é líder e a Pandora é a segunda maior joalheria do mundo. Do mundo, a segunda maior joalheria do mundo. Então, segmentei aí. Meio caminho andado. As marcas trabalham bem com o consumidor, faz um baita no CRM, produto, qualidade. Então, meio caminho andado. Né? Não é uma marca que surgiu há 3-4 anos.
Você tem que fazer a marca com o proprietário da marca. Né?
Então, se você quiser dar um conselho para quem fosse entrar no varejo, primeiro você tem que entrar no mercado que tenha a sua cara, o seu DNA. Eu gosto de varejo de moda, confecção, sapato, que é moda, Lupo é moda, Pandora. Isso aqui é mercado até de luxo. Eu gosto disso. Se você me oferecer uma franquia do Mac, eu não quero. Nada contra o Mac, não gosto de alimentação. É bem complicado. Serviço, também não gosto. Gosto desse varejo de moda, que muda cada... Todo mês tem uma coleção, novidade. E outra coisa, você tem que pensar também na equipe de vendas. Você tem que pensar na sua gerente. Se você falar para assim, uma gerente, o que você faz? Sou gerente do shopping Morumbi da Pandora. Pô, prestígio. Né? Então, a própria marca ajuda você a trazer pessoas de peso. né? Diferente de você falar, ah, sou gerente da loja tal. Então, você tem que fazer todo esse segmento, escolher aquilo que você quer, e eu, claro, escolhi umas marcas boas, e embora seja para os diferentes, né? Se bem que sapato e meias, eu acho casamento. Que é o casamento, e joias é um desejo que todo mundo quer, eu acho que é mais fácil. As culturas que é um pouco mais diferente, a cultura da Pandora vem lá de fora, europeia, demora um pouco mais as decisões, diferente que aqui na Lupo e Arezzo. A Lupo tem as reuniões, a Arezzo tem as reuniões, que o Alexandre Birma vai lá e fala, oh, tem que fazer isso, você está direto com o dono. E a Lupo é a mesma coisa, a gente está sempre direto lá com o pessoal. Então, você é uma questão de escolha, mas não deve ser fácil isso. Não dá para misturar também, senão eu não posso ter, na minha opinião, loja de meia, de sapato e clínica dentária. Acho que não funciona.
Tem que estar no mesmo contexto.
Acho que tem que estar no mesmo contexto. É mais fácil. E tem uma máxima também que eu aprendi isso lá na Lupo, né? A sua empresa tem que estar bem, tem que ter dinheiro no caixa. E se tiver crise, senta em cima do cofre e não deixa ninguém gastar o dinheiro.
Guarda.
Guarda. É um conceito. E essas marcas vendem bem. Mas como todas as marcas que vendem bem, há uma cobrança muito grande por parte da franqueadora. Por isso que não tem espaço para amador.
Para amador, é só profissional. É. E você tocou num ponto, Valquírio, que... Como a gente roda bastante marca, né, Dani? É muito normal você ver empresas que têm uma estratégia de varejo mais focadas em shopping, outras em lojas de rua. E aí, de repente, você conversa com o dono ou com o executivo. Não, cara, só shopping ou só rua. E a gente tem visto essa barreira sendo quebrada. E a gente já ouviu que shopping não existe mais, que a frequência caiu. Qual que é a sua visão, a sua leitura sobre isso? As vantagens, prós e contras? E por que, que agora estão apostando nos dois? E a sua visão de shopping vai continuar, não vai?
Bom, o Brasil é muito americano, né? Shopping center surgiu nos Estados Unidos, o Brasil acompanhou. Você vai na Europa, não existe shopping, né? Com raríssimas exceções. Existem as grandes galerias, né? Vai em Paris, você só ouve falar de um shopping. Galeria Lafayette, que é um grande shopping. Não tem mais. O resto é tudo varejo de rua, né? E o Brasil acompanhou toda essa mudança de varejo dos Estados Unidos. No começo dos anos 70, quando surgiu os primeiros shoppings, Guatemi, Ibirapuera, foram os primeiros shoppings do Brasil, um grande centro, lojas boas, né? Custo era, então, aquilo que eu já falei, que era viável você comprar por um e vender por 1.8, era totalmente viável. Só que o negócio começou a dar tanto dinheiro para shopping, ganhar, que uma ex-diretora de uma grande empresa, só não vou falar um nome. Ah, eu vou falar, BR Malls. Acho que já foi vendida a BR Malls agora, acho que fez uma parceria, né? Com a Alice. E a gente tomando um café, ela tinha saído da BR Malls, ela falou, Valquírio, eu falei, como é que vocês cobram? Como é que vocês tiram? Ela falou, olha o que ela me respondeu. Como é que vocês calculam o metro quadrado? Por que a minha loja é 300 metros quadrados, a outra é 50, a outra é 80? Ela falou, a gente falava na reunião o seguinte, vamos ver até onde eles conseguem aguentar. Olha só, cara. Você falando de uma empresa grande.
Parece até o governo, né?
Então, aí criaram um tal de degrau. Cara, olha o cara fala degrau para mim. Eu falei, degrau só foi da igreja, da matriz e tal. Porque primeiro ano é R$1.000, degrau de 10%, mais 10%. Então, fora o GPM, eles foram criando degraus para você subir. Não sei se você sabe disso.
Não.
Não. Você faz o contrato de shopping de 5 anos. Essa é a média, é o padrão, 5 anos, para você ser dono do ponto. Primeiro ano, R$500 metro quadrado. Segundo ano, IGPM mais 10%. Terceiro ano, IGPM mais 7%. Você sabe disso. Né? Então, eles foram criando tantos aumentos fora do IGPM até chegar no ponto de hoje que o shopping não consegue mais atrair grandes marcas. Nem digo grande marcas, não, grandes marcas, não consegue atrair mais nenhuma loja suficiente para aguentar um custo, um CTO, custo total de ocupação, que chega a 18, 20% e eles acham que é normal. Se alguém, o lojista, presta atenção, pessoal, se você tiver loja em shopping, passar de 11, 12%, vocês vão quebrar.
Nasceu morto.
Nasceu morto. Não, meu está 15, eu estou aguentando. Mentira, você não vai aguentar mais. Não dá para o shopping. Então o shopping começou a ganhar dinheiro. O que aconteceu? E foi aumentando e quebrando do jeito. Quanto mais gente quebrava, melhor, porque ele já colocava outro lugar, cobrava o CDU, cobrava lá mais lá, o ponto e mais o então. chegou agora, chegou no limite. Chegou no limite. Abriram shoppings pra caralho, vieram os americanos, vieram os caras de fora botando dinheiro no Brasil. O Brasil tá ganhando dinheiro, vão abrir shopping, abre shopping na cidade de 150 mil habitantes, abre shopping não sei aonde, do lado, não sei de quem. Só que virou uma loucura. Só que o custo não acompanhou. O varejo, a rentabilidade do varejista não acompanhou esse custo. Qual que é a conta do varejo? Simples. Então você faturou 100 mil, 40 mil você vai pagar o fornecedor. Por exemplo, 40% do fornecedor.
Produto.
Fala em margem, assim, mas na conta é bem simples. 100 mil, 40 é produto. 10 folhas de pagamento. 15 impostos. Despesas gerais, 7, 8, 6, 7, 8. Que é contador, telefone, aquelas coisas. Né? Não. Aí o shopping vem com 15. Lucro, zero. Não fecha a conta. Hoje o shopping, ele é o maior, é a maior despesa de uma loja, dependendo do seu contrato. Então você tem de imposto, está no Simples, vamos colocar aí até 15%, né? De 10 a 15, conforme a faixa. Folha de pagamento, 10, 12. E o shopping, 18. Como é que essa conta pode fechar? Por isso que está tendo essa mudança, as pessoas, as lojas de rua. A pandemia também acelerou muito isso. As pessoas não queriam mais entrar em shopping, que é aglomeração de pessoas.
Não, e outra, o shopping perdeu uma oportunidade gigantesca de quebrar 20 anos de conflito na pandemia se ele acolhesse todos os lojistas. E claro, mesmo nesse momento, foram raras as exceções de quem pensou diferente. Não,
e,
cara,
e alguns agora, e, o seu. E alguns estão ressuscitando duplicar. Valores? Não, não, isso aqui é de 2019. Você está louco. Você me deu desconto. Não, 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 isso aqui você não pagou.
Então, não, não vale mais o
desconto. Não vale.
Isso é trita eterno.
Então, respondendo a sua pergunta, está ficando inviável. Dependendo do negócio, está ficando inviável. As lojas pequenas, está ficando inviável você manter uma loja no shopping. Se você não faturar hoje acima de 150, 200 mil reais, você não sobrevive. Porque o aluguel ficou caro, o condomínio ficou mais caro ainda. Hoje o condomínio é quase o valor do aluguel. Antigamente o condomínio não passava de 30%, hoje está o mesmo valor. Abriu a brecha. Varejo é maravilhoso, eu adoro por causa disso, né? Surgiu aqui, ficou caro, abriu brecha para as lojas de ruas, como antigamente. Na pandemia eu abri 6 lojas. Nossa. Se eu não me engano, foram 3 na rua. Henrique Schalma, Americana e Arezzo de Araraquara.
E supermercado também, né? Que vem com uma pegada de pegada de shopping.
Isso.
Mas com
tem
outra.
Tem a satélite ali. Farmácia também. Então, acredito muito que o mercado de rua, o varejo de rua, vai voltar e está voltando forte, principalmente nos bairros, nas cidades pequenas, inclusive. Em Araraquara, eu abri uma Arezzo maravilhosa, de 120 metros, vendendo igual ao
recente,
shopping.
Recente, né? Eu vi a inauguração.
Ah, um ano, em dezembro do ano retrasado. Então, é uma mudança natural e necessária. Fora que as pessoas não querem mais entrar em shopping, aquela aglomeração. Porque você parar o carro,
nossa,
pagar estacionamento, subir 3 lances de escada, mesmo que seja rolante, para comprar às vezes uma meia, se tiver uma loja na rua, siga o carro, para lá dentro da loja, estacionamento. Então,
você ir andando de casa?
Exatamente. Então,
desculpa te atrapalhar, mas uma coisa interessante que você falou, é a loja que você abriu, da Arezzo, que é do interior, né? E tem muita oportunidade no franchising de segundas, terceiras e quartas cidades, porque justamente por causa disso, porque o percentual de aluguel é muito baixo. Então, assim, a gente está...
Você volta a ter 7% exatamente de custo de ocupação, não 18%. Olha, não quero nem falar nenhuma profecia, não, aí, mas se o shopping não mudar esse conceito, talvez também está com custo alto, até acho que sim. O custo de shopping é alto, você tem segurança, tem luz, você tem uma série de coisas. Mas se não mudar esse conceito de que o lojista tem que pagar que seja 14%, 15%, 18% do faturamento, os shoppings vão sofrer. Como já estão sofrendo. Com raríssimas exceções. Esses shoppings mais maturados, aí, como Guatemi, Morumbi, Ibirapuera, os grandes shoppings, eu acho que isso aí é tranquilo. Mas esses mais periféricos e das cidades pequenas vão sofrer se não reduzir o custo.
Mudar o modelo de negócio.
O varejista não aguenta. Olha, pessoal, você que é varejista. Ah, vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai melhorar. O custo vai ladeira abaixo. Você vai no banco, você vende o carro, você vai quebrar. A franqueadora vai cobrar do seu avalista e você vai achar que vai melhorar e você vai quebrar. Cai fora. Custo de ocupação. Passou de 10, 11, 12% é o limite. cai fora, senão você não vai suportar. A não ser que você tenha um markup de 4. Markup de 4 não existe, né? Porque aí você não sobrevive.
E que tivesse é proporcional, né? Se não for 12, é proporcional.
É, é exatamente. É isso aí. Então, eu acho que o mercado varia. E outra coisa. Na pandemia, tem outra coisa que acendeu a luz. Na Pandora, eu cheguei a vender 70% do meu faturamento normal, do mês que eu com a loja fechada. É, alguns meses da pandemia, mães e namorados, eu cheguei a vender 70% do que eu venderia com a loja aberta na pandemia. Só que eu vendi com a loja fechada. Puta. Vendi online.
WhatsApp.
Ou seja, para que eu estava pagando um aluguel tão caro se eu estava vendendo uma boa parte pelo WhatsApp, pelo online? Então, a loja de rua, ela te oferece a experiência do cliente entrar e comprar o produto e você ter ali um mini depósito para você atender os clientes pelo WhatsApp.
Questão logística.
É.
E falando de funil de venda, é um cliente quente, né? Você sair de casa, pegar um carro e parar na frente de uma loja, você quer comprar, né?
Não tá indo passear.
Você não tá de bobeira.
E ao contrário do que as pessoas estão falando, ah, não perdeu o contato, perdeu nada. Os clientes vão na loja ainda, conversam com a vendedora, a vendedora conhece o gosto, bate o papo. E tem umas que ligam. Oi, Lúcia, tudo bem? Você pode me mandar aqui para mim um sapato? Ah, pois não. Teve caso aqui em São Paulo, você não vai acreditar, a vendedora almoçou na casa da cliente.
Nossa. Ah, acredito contar. Com certeza. É. Pega o Uber, vou deixar aí.
É, mas você está falando de São Paulo, uma grande capital, não é só coisa do interior. É, eu contratei um boy aqui em São Paulo, um boy que atende as minhas 6 lojas. Um boy do meu grupo, ele trabalha só para mim. A Lupo criou um sistema magnífico, chama Fast, Lupo Fast. É o que as grandes fábricas. Alguém tem me perguntado, antes que você pergunta. Vai acabar a loja física? Não, não vai acabar, pelo contrário. A experiência vai só aumentar e as fábricas, os franqueadores, os fabricantes, se ele perder, acabar com o varejo, que só ele pode acabar vendendo através do site dele. Mas ele vai perder o principal negócio dele, que é o revendedor. A Arezzo faz isso, a Lupo faz isso, a Pandora ainda não. A Lupo criou o Lupo Fast, que o cliente compra lá no site da Lupo, a Lupo manda para a loja mais próxima daquele endereço, e eu em 2 horas estou entregando na casa do cliente. Em 2 horas. Ele comprou, já apita lá o telefone, aí ele falou, as meninas não vão pegar, não vão pegar o celular. Falei, vamos pagar uma comissão para elas. Apita o celular, 5 voos em cima. Teve que criar a lista da vez para pegar pedido do Fast. Lista da vez agora online. Alguém podia imaginar que existiria a lista da vez online? A gente paga a comissão para ela. Faturou o pedido, o boy passa de manhã e passa à tarde. Caieiras. 2 horas tá lá. Então o varejo vai se reinventando de acordo com a necessidade.
Tem uma coisa engraçada que você falou. João, tô me empolgando aqui, porque eu adoro... Você me corta aqui, tá?
Vambora.
Mas você tava falando desse contato, da relação do vendedor com o cliente final, de saber os gostos, aquela preferência. Ah, ligar pra mulher e falar, ô, Julinha, tudo bem? Eu não vou fazer mexendo no meu produto, mas a minha tese nasceu por causa dessa relação. E o que é mais engraçado que a gente descobriu trabalhando exatamente nessa jornada de vendedor e os seus clientes fidelizados, que pode ser um cliente que vai muito na loja, às vezes uma prima que gosta de comprar com ela, é que aqui está o maior ticket médio do varejo. Porque essa pessoa conhece tanto o seu consumidor, que pode ser uma prima, uma indicação de uma amiga da faculdade, que a conversão é surreal.
Surreal.
E o segundo ponto, a tratativa de conversa no WhatsApp, ela espera o tempo de resposta, é muito mais flexível. Você vai falar com... pega um WhatsApp aqui e manda para U-Mode. Se você não responde em 5 minutos, cara, não quer vender. Que absurdo. Agora, se você mandar uma mensagem para o João e ele demorar 4 horas para responder, você fala, cara é empreendedor, já ele me responde. É. Então, esse WhatsApp do consumidor fidelizado para o vendedor é uma jornada com particularidades totalmente diferentes. Né? E às vezes eu falo com varejista e falo, mas minha vendedora pode falar errado no WhatsApp. Mas você acha que ela está falando certo na loja? Ou se ela está falando certo ou errado, se ela fidelizou uma cliente, ela tá maravilhoso.
É isso aí.
Vale gol de barriga, vale gol de...
O cliente está feliz.
E aí você falava até alguns dias atrás, aí o Omnichannel, o que é? Eu vou comprar no físico, vou comprar no online, vou comprar no site do revendedor. O Omnichannel hoje é tudo isso.
É tudo isso.
É só a vendedora que entrega lá através do boy que ela atende, ela que pega o Uber, como você não vai entregar. Então, o varejo, qual é a receita? ele vai acontecendo. A receita é você atender bem o cliente. A inteligência artificial tá uma coisa que me assusta tanto que toda sexta-feira, há 30 anos, eu vou a um bar tomar cerveja em Araraquara. Toda sexta. Isso assim é regra.
Sagrado.
Sagrado. Quando eu casei com a minha segunda esposa, eu tô casado com ela.
Você 25, já alinhou com ela no começo.
Há 25 anos que eu tô casado com ela, a dona Tânia. Falando, vamos, é uma aqui de São Paulo, falando em Araraquara. Falou que só sexta-feira eu vou pro bar com meus amigos, amigos da turma, da Lupo.
Assina mas... aqui.
É, não. Eu tô no escritório, hora que chega 10 para 6, eu recebo uma mensagem do celular. 11 minutos para o bar do Natão. Como é que pode isso? Como é que ele sabe que eu vou pro bar do Natão? Que é o restaurante que é famoso, é Velho Armazém. Não, Natão. E aí eu recebo, mesmo que eu não acho que eu ah, mas o senhor tá me avisando por eu ir, pô. Então, essa coisa dessa inteligência artificial, do que tá acontecendo no varejo...
Só começou.
Só começou. Só começou. Mas eu acho que a gente não pode perder esse contato.
É, uma tecla que a gente tem batido bastante, que eu acho que vem de encontro com isso, né? Quando a gente conversa com muitos varejistas, o receio deles é, porra, mas botar algoritmo, botar o WhatsApp, automação... É, o humano quer contato com o humano. Assim, direto ao ponto, não é, a operação não pode ser 100% automatizada e nem pode ser 100% manual.
Isso é, porque é inviável.
Como é que você acha o híbrido para que a tecnologia te ajude a ganhar escala, velocidade, padrão, mas com toque da humanização para não perder esse relacionamento da vendedora com o cliente? Porque no final do dia... Nós, como consumidores, cada vez a gente tem menos tempo para a gente se preocupar com outros assuntos que não seja a nossa rotina. Se eu tiver alguém que me conhece e sabe que eu gosto do tipo de calça...
É isso aí.
E nós que trabalhamos com isso, no final do dia, a gente sabe que a pessoa não sabe o que a gente gosta, mas tem um algoritmo por trás que põe o sazon na conversa do vendedor.
É isso aí.
E no final do dia, gera venda para o vendedor, comissão para ele, faturamento para a empresa, e eu como cliente saio satisfeito. Então, a tese que a gente acredita cada vez mais é justamente o híbrido. Como é que você põe o sazon para o vendedor?
Eu acho que as empresas estão preocupadas com isso. Eu acho que está acontecendo. Eu acho que eu só tomo Heineken. Estou fazendo propaganda da Heineken, mas eu tomo Heineken. O celular deve ouvir falar, toda hora que eu chego no bar, fala, dá uma Heineken. Estou aqui... Uma hora eu vou chegar no bar, ele vai falar assim, ó, esse bar aqui não tem Heineken, vai pro próximo que aqui não vende Heineken, é revendedor da Ambev. Ótimo, eu não vou economizar meu tempo, eu não vou naquele bar que você chega no bar, tem uns que não vendem a cerveja que você gosta, né? Isso só ajuda, só vai ajudar. Agora, tem que saber como entender isso. É, vamos voltar a falar, como é que a loja americana quebrou? Fora golpe, sei lá o que aconteceu.
Erro contábil, né?
Erro contábil. Agora aqui, ó. Eu como gosto todo do varejo todo dia, eu vou em shopping todo dia. Bom, vou em 5, 6 shops por dia. Eu gosto de entrar em lojas, todo tipo de loja. Você entrou alguma vez na loja americana nos últimos tempos ou não?
Não.
Você entrou?
Sem querer.
Você viu que loja feia, escura. É. Sem, olha, não tô falando mal, não tô falando de varejo, tá? Pelo amor de Deus.
É, tecnicamente mesmo.
Então, aquele negócio, assim, é uma loja escura, que umas roupas, marcas boas, que eu sei que tem bastante marcas boas lá, mas não tem aquela... Como é que seria? Aquela coisa que te abraça, convidativa. E se não acontecer isso, o varejo é cada vez mais... O consumidor quer sentir confortável, ser abraçado... ser reconhecido, ser tratado. Ele não quer que você fique paparicando, ele quer você que tenha uma coisa que ele gosta, tenha aquela cara gostosa, cheirosa, e tenha o produto que ele quer, o preço justo. É assim que funciona. E às vezes o preço não é o principal, às vezes não é não. O preço não é o principal motivo de uma desistência de compra, né? O preço é o segundo, se eu não me engano.
Eu escutei uma frase da Dani Lupo na palestra que eu fui, ela falou que, eu acho que o fundador comentava que preço caro você esquece, né? Mas qualidade você nunca esquece.
É isso aí. É.
Deixa eu dar uma mudada aqui, João. Você está há bastante tempo trazendo soluções inovadoras para o varejo e para as empresas. Você participou de um papel como executivo e agora como empreendedor. Qual é a visão que vocês têm de contratação de soluções inovadoras? O que é que mudou no processo de venda e no processo de contratação? Eu queria poder participar aqui de forma privilegiada dessas duas óticas.
Isso aí é com o mestre João aí, um desenvolvedor
Não, tanto de oferecer como de contratar também.
Eu vou dar uma visão mais do ponto de vista dos desafios de quem está do lado dessa mesa, né, buscando relacionamento com grandes marcas e os desafios de objeções com novas tendências de tecnologia, né? Eu noto, do Dani, Valquírio, eu comecei a trabalhar com moda desde que eu nasci, né? Eu venho de família que trabalha com moda há mais de 40 anos. Minha mãe foi executiva, você lembra da TDB?
Lembro.
Que era dona da Tip Top, da Finit Berlan. Então, não é porque é minha mãe, mas foi uma das grandes executivas, assim, do têxtil, não é nem do varejo da moda. Então, eu vivo nesse meio há muitos anos. Então, marcas de praia, fitness e lingerie, eu tive o privilégio de conhecer de dentro, se não todas, boa parte delas, principalmente as que estão em São Paulo. E eu quase desisti do mercado de moda algumas vezes, Valquírio. A gente chegou a ter essa conversa. Por quê? Porque eu sentava para conversar com um executivo, com um empresário, e falava de alguma inovação, e eu sempre ouvia assim, aquela máxima, não, nosso mercado sempre foi assim, sempre vai ser, sempre funcionou desse jeito, sempre vai funcionar. Isso é loucura, sempre vendi, só abria a porta e entrava cliente, sempre vai entrar. E chegou uma hora que eu desisti desse mercado. Falei, cara, quer saber? Que vá para aquele lugar, eu vou me aventurar em outro lugar. Eu já estava trabalhando com startup, eu estou falando isso de 12 anos.
Convenceram você a desistir.
Exatamente. Falei, cara, eu realmente sou louco, porque o que eu quero trazer não faz sentido. Foi aí que eu fundei a CrossX, que inclusive, só fazendo um reconhecimento aqui para o Valquírio foi o primeiro cara que viu meu PPT da CrossX. Quando eu estava pensando em lançar... eu levei para ele, falei, pô, o cara conhece pra caceta de varejo, de negócio e da área fitness, né?
E aí, foi bem inovador e bem precoce pra época.
Nossa senhora, demais. E, cara, graças a Deus deu tudo certo na CrossX, ficamos 4 anos à frente da operação, vendeu a empresa. Eu falei, opa, peraí, não tô tão maluco assim.
Não.
Então agora eu vou voltar com força pro mercado de moda e vou inovar com força, e quem quiser vir que venha. Ainda assim, quando a gente começou, eu senti uma resistência já menor do que há 10 anos atrás, só que aí chegou a pandemia. As pessoas começaram a ter de se adaptar e aceitar ferramentas e metodologias do dia para a noite, senão iam parar pelo caminho. Então, só passando nessa linha do tempo, hoje, como é que eu tenho visto? Absolutamente 100% das empresas que eu converso, todas extremamente abertas e buscando inovação, mas ao mesmo tempo, de certa forma, sabe aquela história quem tomou picada de cobra tem medo de... Não lembro direito do ditado, mas enfim. Muitas empresas que, pô, testaram de tudo um pouco e no final do dia tem muita tecnologia fazendo barulho, perfuma, mas não entrega resultado. Então eu vejo um momento agora no mercado onde as empresas estão muito focadas. Se a gente olhar para a Shein, que foi o exemplo que você trouxe, né, Valquírio? A Shein mostrou que sem tecnologia, velocidade e planejamento puxado ao invés de empurrado, as empresas não têm velocidade para atender a demanda e a necessidade que o consumidor está buscando cada vez mais. Então, para mim é o ápice. Agora é o momento de quem é inovador, quem tem soluções inovadoras, vai se destacar cada vez mais. Assim, eu estou extremamente otimista.
Eu não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Todas, bom, as franqueadoras que eu trabalho, Lupo, Arezzo e Pandora, top sobre essas tecnologias.
Mas como é que você, varejista, avalia o que é bom e o que não é, o que é prioridade e o que não é? E você tem dois canais de receber novidades. Da própria franqueadora, que tem uma posição muito relevante, que atrai bastante, e você é ali empreendedor.
Ó, no meu caso, acho que eu até sou um privilegiado, porque tanto da Arezzo como da Pandora, da Lupo principalmente, eu fui um dos cobaias. Cobaias, assim, fui um dos que começou agora. A Lupo está com um novo. Toda vez que a Lupo lança um sistema...
Passa o rádio.
Falava, Valquírio, você quer participar? Eu sempre quero, até porque eu gosto disso. Então, eu tenho um certo... privilégio. Em Arezzo também, alguns eu fui um pioneiro para fazer o teste, e essa empresa hoje não tem esse negócio de testar mais um ano que você fica para trás, né? O teste lá é um mês, 4 semanas, funcionou, ok. E é legal nessas marcas, né? No caso da Lupo, da Arezzo, principalmente, essas duas, que eles dão essa oportunidade para o varejista, para o franqueado participar do negócio, né? Para participar, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, o cliente... A Lupo agora tá cadastrando um sistema novo, cadastrando os clientes no CRM. Então, a gente tem que adaçar todos no sistema que agora ela está incluindo, e eu estou participando disso. Eu falei, dei uma sugestão, uma questão de 10 dias agora. Falei, olha, vamos dar um cashback aí de 20% para quem cadastrar. Porque ninguém quer cadastrar, a verdade é essa.
É um saco, né?
É um saco. Marilda, dá aí seu nome, CPF, onde o senhor mora, qual é o seu telefone? Você larga a compra e vai embora. Eu sei que é isso aí que você quer.
A gente faz isso.
A gente faz isso. Aí, nessa reunião, que estava todo mundo ali que está fazendo teste com o sistema da Lupo, falei, olha, vamos dar um cashback de 20%. Pô, bora. Não é novidade isso, não inventei isso, é uma novidade no mercado. Então a gente está fazendo isso, ó, e o mais importante é você treinar a sua equipe de como é que você vai oferecer isso. Passou a ver, por favor, seu CPF. Não, por quê? Porque o senhor ganha 20% de desconto. Ah, é? Ó, na próxima compra. Você dá o cashback ali, você está fidelizando o cliente, está tendo a oportunidade, dando a oportunidade para ele voltar em 30 dias na sua loja, né, com CR bônus ali de 20%. Então, nessa parte, eu tenho sido privilegiado. Mas eu acho que são tantas empresas, e essas grandes que nós trabalhamos, procura já pessoas experientes, né? Pô, tem startup pra caramba, mas você tem os caras que...
Conseguir filtrar, né?
Tem muitos eventos hoje, né, de lançamento dessas ferramentas. Eu acho que o mundo está muito próximo, né? Porque lança ali no Japão, está aqui em questão de segundos. Então, só tenho que agradecer que eu estou aí no meio dos privilegiados que faz o teste ali junto com as franqueadoras. Mas muita coisa bacana surgindo, muita coisa, uma coisa assim impressionante.
E até olha que engraçado o que aconteceu. Vocês conhecem a Sawari, né, cara? A marca de jeans, calça jeans.
Lá no Brás.
No Brás, eu estive com o Miled, que é um dos sócios lá esses dias. E coincidentemente eu estava em reunião com ele. E ele falou: pô, mas eu queria ingresso da Vertex Day, não sei o quê, mas não estou conseguindo. E um dos nossos investidores é o Alfredo, né? Ex-Vertex. E aí pedi ajuda, consegui. Ele foi pro Vertex Day comigo. E ele nunca tinha ido.
Nunca?
Nunca tinha ido. Na hora que ele entrou naquilo, ele ficou...
E o cara é forte, hein?
Puta merda. Aí ele saiu de lá, ele me ligou, eu falei, João, porque eu fiquei ali um pouquinho com ele e tive que ir embora, que eu tinha reunião. Ele me ligou, eu falei, cara, que mundo é esse? De onde saiu isso tudo de inovação? Tem empresa de catálogo digital, tem empresa de provador virtual, tem... Eu não... De onde saiu? Enfim, é o que você falou, tem tanta coisa acontecendo e hoje...
Eu faço um comparativo... Eu vejo essas clínicas odontológicas, eu vejo propaganda toda hora. Entre aqui, saia com a sua prótese, não, seu implante em 2 dias. Como? O implante demorava 6 meses. Agora o cara coloca 10 dentes na boca do peão lá em 2. Então, é tecnologia em tudo, né? Em tudo. Tá na moda agora as lentes, as plaquetas, como é que chama isso? Você coloca as artistas,
sim,
usa aí.
Sim, sim.
Nossa, faceta, né?
Faceta. Então, assim, é tecnologia. Tudo tecnologia. Vai lá o computador, desenha, implanta. Então, eu adoro isso, essas coisas. Eu leio o tempo inteiro. Eu falo, tem que acompanhar, porque é tão rápido, mas é tão rápido. Uma velocidade. E quanto você menos espera... Estou falando que a questão aí de 10 anos atrás, você fazia compra, era na caderneta. Depois veio a máquina de cartão. Depois agora é o Pix, é o relógio que paga. E essa evolução... E não vai parar. A Lupo agora está... A Lupo, as novas lojas da Lupo não tem mais caixa. Que já é uma coisa que já existe fora, né?
E desenvolveram dentro de casa, né?
Dentro de casa. As lojas da Lupo não tem mais caixa. Cada vendedora tem a sua maquininha, passou ali, já registra, acabou. Para que caixa?
Sensacional.
E rápido. A cliente não precisa ir lá no caixa, pegar fila. Ela não precisa ir lá esperar a sacola. Comprou ali, já põe na sacola e passa a máquina e vai embora. Para que caixa? Não existe mais. Você ganha espaço, você ganha um atendimento personalizado, a vendedora atende, vende, recebe, entrega a sacola. Então não tem mais caixa, não tem mais empacotadora e cria aquele laço com a vendedora. Muito rápido. É desenvolvido em casa, isso que é legal da Lupo. Filho, desenvolveu em casa. E eu tô participando desse. Fui um dos primeiros a participar junto com o pessoal do Adriano Lupo, que você conheceu lá na FBN.
Sensacional. E olhando nessa linha do tempo ainda, Valquírio, qual que é a sua previsão, né? A gente falou, né, que era, você, né, pagava o cartão de crédito daquele jeito, aí veio o WhatsApp, e a cada inovação, ela, por essência, a inovação boa é aquela que cria um próximo problema que vai precisar de uma nova inovação, e esse é o ciclo da evolução.
É igual, né? O iPhone, o 15, o 16, o 17 está pronto. Se eu espero lançar agora, ele vai lançar, mas está tudo pronto.
Exatamente. Então, quando começou a venda pelo WhatsApp, começou um problema de logística sério, que aí você domina, e eu vou querer que você fale sobre isso ainda hoje. O que você está vendo? Qual que é o próximo passo do varejo?
Pô, difícil.
Ah, aí tem que cortar para não soltar tão fácil assim, né?
Não, segredo aí. Corta, aí esse aqui vai ter assinatura agora. Esse aqui, quem quiser assistir, vai ter que pagar.
O cliente entrar na loja, já, antes ele falar alguma coisa, eu sabia o que ele quer. Acho que esse é o próximo passo. É muita coisa nova. Eu confesso para você que eu acho que tudo é cíclico, né? O cliente está recebendo agora os produtos em casa, muitos não vão mais nas lojas, querem receber em casa, paga pelo link, paga pelo Pix. Será que daqui a uns anos eles vão querer voltar na loja, ter uma experiência nova na loja, tomar um café?
É cíclico, né?
Tomar um café, conhecer...
Eu acredito muito nisso.
Conhecer aquela vendedora que atende ele há tanto tempo e ele não sabe quem é. Então, sei lá, acho que o varejo tem muito disso. Isso é para mim que eu... Como é que pega uma moda? Você que entende moda. Ah, lançaram um boné virado para... Como é que pega isso? Não sei, umas coisas que... Alguém usa, alguém gosta, alguém se sente confortável, alguém acha bacana, alguém comenta. O varejo, assim, cada dia é uma surpresa. Eu acho que cada vez mais... Acho não, isso todo mundo acha, isso tenho certeza. O cliente, como a gente falava antigamente, continua sendo o rei. Precisa ser tratado como tal e sem... muita gestão de saco, né? Ele quer receber o produto, ele quer ser atendido, quer ter um produto de qualidade, que ele quer atender ele, paga pagamentos facilitado, rápido. Eu acho que é isso. O cliente sempre espera alguma coisa a mais. A gente tem que estar preparado para surpreender.
Sensacional.
Mas não é fácil saber o que vai acontecer nos próximos, não. Mas quero estar preparado.
Não, estaremos.
Não, mas eu acho uma coisa muito curiosa, que foi parte um pouco do meu trabalho pós-pandemia, o papel que o vendedor tem dentro da loja do varejo para poder fidelizar clientes. E eu acho que por mais que tenha o ChatGPT, por mais que tenha... tantas outras inovações, eu acho que no final do dia é você saber mixar essas duas coisas, né? A capacidade do ser humano de trocar com o ser humano e a capacidade do ser humano de se beneficiar de tecnologias que facilitem a sua vida. Então,
boa.
Eu vejo que está nessa dualidade. E você deve ter escutado isso muito mais do que eu. Chegou o e-commerce e acabar com a loja, chegou o marketplace e acabar com o shopping, chegou a pandemia, nunca mais volta. Eu fui morar no Nordeste, falei, cara, acho que São Paulo não faz mais sentido, né? Aqui, pô, trânsito pra quê? E agora eu tô voltando pra cá. Então, no final do dia, as mudanças acontecem, mas ainda tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né?
Sim.
E você precisa atender essas pessoas o ser humano ele desenvolve na troca com outro ser humano e não com outra máquina. Então, exatamente. É inevitável, é biológico.
O que vai acontecer nessa linha que você tava falando, marketplace, que é o negócio que começou com os grandes, né? O Mercado Livre, que tem não sei quantas marcas, Magazine Luiza. Hoje você pode ter o seu marketplace na sua loja.
Sim.
E a gente já faz isso no varejo hoje. A gente já faz isso. Né? No seu próprio site. A partir do momento que o cliente é Loja Arezzo de Sorocaba, lá no meu site. Quer comprar? Clique aqui. É um marketplace só meu, que só vende meu produto. Então, acompanhar tudo isso e atender o cliente. Porque hoje, tudo que você quiser comprar é um clique aqui no mundo, você compra. Quem for o mais rápido, tiver a melhor condição e mais do que isso, logística, entrega rápida, que esse é o maior problema, né? Vai fidelizar esse cliente. Eu falo isso para os vendedores o tempo inteiro. Na minha loja não existe venda perdida. Eu tenho 15 lojas da Lupo. Você chega lá, você quer um pijama da coleção passada que você viu e gostou. Vai buscar nas 15 lojas, tem que achar, tem que atender esse cliente. Custa mais caro mandar pelo correio para ele na casa dele, não me interessa.
Mais caro é perder venda.
Mais caro é perder venda. Isso. O boy vai levar, mas tem... Lá não pode, não existe a palavra não. Não existe a palavra não. Nós vamos achar para o senhor. Eu atendo o cliente, eu faço questão de chegar numa conta da loja e atender várias vezes o cliente. Então, eu acho que isso a gente não pode perder. Mas mais do que isso, quando você demonstra aquela vontade, aquele desejo de atender bem o cliente, mesmo que você não resolva a situação na hora, Você fideliza. Ganha, você fidelizou o cliente.
É, e assim, claro que eu não tenho o posicionamento aqui para cravar nada, mas a minha percepção é que acho que a chave do sucesso do varejo está nisso que você falou, de cara, a gente precisa resolver a qualquer jeito de atender bem o cliente. E todas essas inovações vão ajudar muito o vendedor no 07. Lembrar que o cara não compra 6 meses. Cara, isso aqui qualquer techzinha faz. Você olhar no olho da pessoa, lembrar que ela tem alguma necessidade especial, ligar numa hora inesperada. Porque se você abrir seu WhatsApp agora, o seu e o meu, tem 500 WhatsApps ali desconhecidos oferecendo produto, você vai ser mais um.
Esse é o
07, tá todo mundo fazendo. E eu acho que vem um pouco dessa cultura que você deve levar para os seus vendedores, para a sua equipe de loja. E, cara, o que a gente vai fazer para realmente conquistar aquele coração? Não simplesmente mandar uma mensagem.
Por isso que eu acredito muito, cada vez mais, em franquias. Segmentar. Não dá para você ter uma loja que tem tudo. Você vende perfume, você vende roupa, você vende chinelo, você vende arame farpado, como se diz no interior. Então, se o cliente entrou na minha loja da Lupo, o que ele quer?
Especialista.
Ele quer uma meia, ele quer uma cueca, ele quer uma calcinha, ele quer uma roupa de esporte. Aquilo que... Então, eu tenho que atender esse cliente. Eu tenho que saber o que ele quer, o produto que ele deseja, aquilo que ele gosta. Entrou na loja da Arezzo. Pô, a Lourdes tem 10 mil SKUs, sei lá quantos SKUs tem. Quer um sapato com salto baixo, bico quadrado. Tem que atender esse cliente. É segmento. E quando você segmenta, você treina o vendedor só para aquilo.
Sim.
Você treina o vendedor para a sua equipe, para atender o cliente daquela forma como ele gosta de ser atendido e não perder venda. Como tem lá na Arezzo, a prateleira infinita. Prateleira infinita. O que é? Consulta. A gente entra no estoque da Arezzo. Tem sapato? Não, peraí. Eu vou lá no estoque da Arezzo. No estoque lá no sul. Ah, tem. 3 dias só vai vir buscar que está aqui.
Sensacional.
Você está defendendo bastante a tese do franchise, né, e do varejo, e tem uma tendência que lá fora já é bem, bem desenvolvida, e aqui no Brasil está começando a acontecer cada vez mais, que é a do multifranqueado, né, e o tipo de robustez que isso traz a nível de gestão. Fala um pouco para a gente aí que você tem essa característica enquanto grupo, e eu acho que tem alguns insights importantes para quem está escutando a gente sobre o multifranqueado.
Tem aquela máxima não colocar os ovos na mesma cesta, né? Mas talvez um pouquinho isso, claro, né? Talvez um pouco. Mas como eu falei um tempo atrás, eu escolhi marcas famosas que eu me identifico, que é moda, que eu gosto, e são conhecidas e muito mais fácil de trabalhar e com um grau de profissionalismo altíssimo, né? De Lupo, Arezzo e Pandora, marcas renomadas. Agora, qual é a vantagem de você ser um multifranqueado? Né? Vamos começar a falar da parte de negociação. Eu tenho alguns shops que eu tenho as duas marcas. Tenho o Lupo Pandora, tenho o Lupo em Arezzo.
Barganha.
Apesar de ser pequeno, mas são marcas boas, mas ajuda você a negociar. Esse é um dos pontos que ajuda bastante. E quando você trabalha com 3 marcas, como o meu caso, e marcas líderes em produtos, em market share, em qualidade, com certeza elas não chegaram lá à toa.
Sabe? Desde o dia para a noite.
Então, a troca de informações, o que eu aprendo na Arezzo, eu aplico na Lupo, o que eu aprendo na Lupo, eu aplico na Arezzo, na Pandora. Então, essa é uma troca de informação, eu participo da convenção das 3. Bom, qual é que privilégio?
Nossa.
Imagina, eu ouvir o que a Lupo fala, ouvir o que a Arezzo fala, ouvir o que a Pandora fala, o que eles estão pensando do mercado, e você usa tudo. Então, a vantagem de ser um multifranqueado, você participa de tudo isso, marcas. Também não dá para você ter uma Arezzo, uma Lupo, e ter uma escolinha de inglês JK, né? Então, você tem que ter acho que mais ou menos o mesmo padrão para você trocar essas informações. Eu já levantei uma conversa da Arezzo e falei, lá na Lupo faz isso. Opa, legal, isso é bacana, tal. Então, acho que essa troca de conhecimento, ou esse recebimento que eu tenho dessas informações ajuda muito o meu negócio. No meu back office, o que eu fiz para administrar tudo isso? Eu tenho 8 pessoas. Então, eu coloquei 2 em cada marca. 2 para Arezzo, 2 para Pandora e 2 para Lupo. Uma gerente de RH e uma gerente financeira. A cada ano, eu faço o rodízio. Quem está na Lupo vai para Arezzo, quem está na Arezzo, faço aquele rodízio. Então, até no back-office, isso facilita bastante a troca de informações entre elas. Desenvolver um sistema único, meu, é um sistema que eu mandei pedir para fazer, para tocar as lojas, coisas a pagar, RH, tudo. Então, é muito enriquecedor você ter essas informações de marcas líderes.
Faz sentido. Não, será que o Valquírio tem uma startup dentro de casa?
Ah, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É
próximo... Já ele vai lançar e a gente não sabe, né? Estou descobrindo agora.
Próximo braço de inovação.
Mas me conta o ponto de atenção. Você falou de alguns pontos legais de ser multifranqueado, né? Mas qual é o ponto de atenção para quem está começando essa jornada?
Rapaz, trabalhar com essas empresas, primeiro que exige um alto grau de conhecimento do varejo. Acho que você tem que ter esse cuidado. Você tem dinheiro para abrir o Marezo? Tem, vou abrir o Marezo. Um nível de conhecimento e de cobrança da franqueadora é uma coisa assim absurda. É absurdo. Você é monitorado 24 horas por dia. Por exemplo, a minha venda, o same store sales das marcas, aparece aqui toda hora. Fechou a noite, o Aquilio ontem caiu 2%. O que aconteceu? O Aquilio, ontem você teve só 42 tickets e a sua média é 39. Então, você tem que ter estar preparado para isso, né? Preparado, ter uma equipe preparada, supervisora, gente. Não pense que você vai abrir uma loja dessa, com uma marca dessa que vende fácil, e você vai ficar
sozinho.
Vai viajar.
Esquece, vai quebrar. Vai quebrar e vai perder a franquia, né? Então, acho que o nível ali de preocupação é até maior de uma empresa menor, porque a cobrança aqui é muito maior. A rentabilidade é maior? Com certeza, o investimento também é maior. Mas você tem que estar realmente muito bem preparado para ser um franqueado de uma empresa como essa. Eu acredito também que essas franquias você tem, mas desculpa.
Boticário.
A Boticário. Eu ia falar sempre a outra concorrente, mas não quero falar. A Boticário. Você acha que é isso? Faz sentido isso?
Não, faz total. E você fala bastante da Arezzo, que de longe é uma grande empresa com nível de governança incrível, com nível de processos.
As três.
Então,
mas
assim,
a Arezzo
O Boticário, cara, sou fãzaço do trabalho.
Pô, eu sei que era Boticário, eles treinam vocês para ser sucessor, né?
É.
Tem uma escola, universidade, né?
É.
Olha o nível.
É, acabou de passar nesse programa, meu irmão. Nós somos uma família empresária, eu faço parte da terceira geração. A gente estava comentando antes aqui que faz 10 anos que a gente investiu nisso. Mesmo sendo uma empresa pequena, comparada a Boticário, Arezzo, etc., a gente começou a olhar não só a profissionalização do negócio, mas como a profissionalização da família.
Governança.
Isso que eu ia falar. Você imagina que vocês cresceram do varejo, a experiência de uma empresa dessa, é isso que eu gosto das franquias. Olha a experiência que ela transfere.
O impacto que
meus
gera.
Meu filho mais velho trabalha comigo. Meu filho é formado na IBMEC, trabalhou em grandes consultorias, morou fora. Agora está no varejo, vai assistir os cursos. Pô, pai, eu estou encantado. O que você recebe? Eu estava falando sobre o CRM. A franquia, você não é dono de nada, né? Você está lá. Você representa uma marca. Os clientes não são seus, os clientes são da franqueadora, os clientes não é da minha loja, é da Arezzo, é da Lupo. Você está no negócio, você está representando a empresa, fez investimento, claro que está sendo remunerado por isso. Mas a empresa, ela quer o cliente, por isso que tem o CRM hoje direto, ela quer o cadastro, o sistema hoje, que seja qualquer sistema, ou seja, os famosos links da vida, ou esses que as empresas estão fazendo internamente, ela quer cuidar daquele cliente que é dela.
O ativo principal, né?
O ativo principal, e não pode estar na mão do franqueador. Eu já, na época da Lupo, já falava isso, ó, o cliente é da Lupo, você é o franqueado, obrigado, maravilha. Esse é o conceito que eu tenho das minhas lojas. Eu sou franqueado, trabalho, eu fiz todo o investimento, tudo é por minha conta, o passivo por minha conta, tudo é a responsabilidade, tudo minha. Claro que eu sou remunerado por isso, eu ganho por isso. Mas essas empresas, elas têm que cuidar cada vez mais dos seus clientes consumidores. Não sei, daqui a 20 anos, está tão rápida a mudança do consumo. Tendo os clientes na mão, não... Antes você vai ao Lupo no Marezzo, qual é o principal ativo? Os meus clientes revendedores. Hoje não. Hoje é o consumidor final.
Perfeito.
Tem que cuidar desse.
Sellout na veia.
Sellout na veia. Sellout direto, daqui para cá.
Que é engraçado, né? Por muitos anos, e acontece até hoje, as grandes varejistas, marcas, no caso, falar de vestuário especificamente, elas fazem seu planejamento de coleção, de profundidade, com base no sell-in. ela dificilmente tem acesso do, né, à informação do sellout. E aí você não sabe se está parado no estoque, se não está. Então, cada vez mais estão andando nessa direção.
Cara,
né?
Isso aí é Arezzo puro. É. Porque Arezzo, diferente da Lupa, ela tem que. Ela vende, né? Ela faz o selinho com a gente, vende toda a coleção. Eu estou comprando verão. Baseado naquilo que a gente vai comprar, ela vai comprar o couro, o solado e faz. Da Lupa é diferente, que a Lupa, né, vai fazendo diariamente e quase não tem sobra de coleção. É, só produção. É, então ela é baseada, olha, a loja de Sorocaba do Valquírio vendeu o Classic com 90 a 10, 35%. Lá no Nordeste vendeu 28%, lá no Sul vendeu 44%. Os caras produzem em cima do selim. E agora, desculpa, até em cima do sellout. Em cima do sellout. Aquilo que eu vendi para o consumidor. Aquilo que o cliente dela, que é o consumidor final, eu não sou o cliente, eu sou o franqueado, eu sou o
intermediário.
Né? E aí, por isso tem que pensar dessa forma. Por isso que ela prepara você, né, para você ser o sucessor, te dar curso. E a Lupo também faz isso. A Lupo já está passando para os filhos também, já está acompanhando. Os filhos participam das reuniões, já sabe quem é o sucessor e tem que cuidar disso.
É mesmo. Princípio, enfim. É, empresas infinitas, né, cara? Aí que. Valquírio, uma pergunta que eu. É, a gente está partindo para os finalmente. Eu não posso deixar de fazer, eu já quero te fazer há bastante tempo. E esses dias saiu o resultado da Lupo e a participação da Lupo Sport nessa história, né?
É.
Eu tive o privilégio de acompanhar o nascimento dela e acredito, né, você até confirmou, foi o seu último grande filho lá dentro.
É, um dos que eu mais gostei, um dos projetos que eu mais gostei de participar foi isso daí. É.
Como é que foi isso, cara? Porque eu lembro que, porra, a Lupo era meia, primeiro meia calça e meia cueca. E de repente vem uma Lupo Esporte com essa representatividade toda hoje.
É, se puxar a história da Lupo no esporte, o gol do Pelé, o milésimo gol do Pelé, tem a placa da Lupo do Maracanã. Os filhos do seu Henrique, né, o seu Elvio, o doutor Wilton, que foi a segunda geração, já colocava placas em campo de futebol. Mas não tem nada a ver com o esporte, era o futebol. Audiência na televisão. Você imagina a placa da Lupo tá lá no milésimo
Nossa,
gol.
Demais. É histórico, né?
Histórico. O resto da vida tá o Lupão lá pro resto da vida. E aí, depois, uma época, pararam com isso. Aí, quando a Liliana voltou, e eu voltei, né? Eu tava em Belo Horizonte, ela me chamou. Falei pra Liliana, vamos voltar pro Lupo em campo de futebol. A gente tem um histórico disso. E a Lupo era muito masculino. A Lupo nasceu masculino, né? Depois é que lançou infantil, feminino... Baby,
os licenciados.
Tudo. Então a gente começou a entrar nas placas de campo de futebol. Então, várias finais. Aí começou a patrocinar os times. A Lupo chegou a ter mais de 30 times na minha época patrocinado. A Série B
era quase inteira. Né?
Série B, Série C.
Não, e eu sou torcedor do ABC de Natal. Oh. E patrocinou.
Como é que é o nome do presidente lá, Rafa? Queria mandar um abraço para ele, esqueci o nome dele. Gente boa, ele tem uma rede de farmácias. Mas tá bom, vou lembrar.
Vai fugir também.
É, mas vou lembrar. O ABC, a gente patrocinou. Bom, a Lupo patrocinou a volta do Ronaldo, gol do Corinthians em cima do Palmeiras.
Caindo alambrado.
Meu Palmeiras, que eu fui lá, foi a única vez que eu vibrei com o gol do Corinthians. Então aí veio o Ronaldo, a gente patrocinou o Corinthians. E começou a crescer. Aí surgiu a oportunidade... Começou a ficar caro. Começou a ficar muito caro. Porque os caras começam, pô, esse negócio é o melhor negócio do mundo. A empresa, a Brahma, comprava um comercial de 30 segundos na Globo, pagava 5 milhões, a gente pagava 30 mil reais para ficar 90 minutos estampado na placa ou lá nas costas do jogador. Aí alguém, pô, sei lá, esse mercado publicitário, pô, peraí, tá, o Lupo tá pagando muito pouco e tal. Aí nós fomos e compramos no sentido de comprar mesmo os uniformes do juiz, não é comprar o juiz, não. Aí a Lupo começou a colocar o Lupo no juiz, não sei se você lembra disso, porque o juiz é independente, é a associação do juiz. Aí eu fui atrás disso aí, nós começamos a patrocinar os juízes. Então o juiz aparece mais que o jogador, toda hora ali, Lupo. Aí também começou, alguém falou, pô, dá pra vocês ganhar milhões. Aí a Lupo, pô, tá muito caro. Aí só tem uma forma de continuar no futebol, que não dá pra concorrer com aqueles caras, aqueles gigantes, que era Bradesco, né, os grandes, as grandes companhias. Vamos lançar o uniforme para colocar, ceder o uniforme pro time de futebol. Fazer a camisa O calção, a meia, a gente já tinha fábrica, né? E a Lupo começou, então, o primeiro grande time foi o Náutico, lá de Recife. Foi o primeiro na Série A. A Lupo mandava, nós terceirizávamos a camisa, dava para o time, o custo da Lupo, o que, que era o custo? A fabricação do uniforme. O negócio explodiu. Até então que a Lupo, em 2013, foi o último ano que eu trouxe a Lupo, patrocinou o Galo. O Galo foi campeão da Libertadores. A única vez que o Galo foi campeão da Libertadores. E nesse meio tempo, esporte, 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 o mundo está caminhando, as pessoas querem saúde, explodiu isso no mundo inteiro. Por que não lançar uma linha esportiva? Porque a Lupo já estava com essa... A Lupo patrocina todos os times, a Lupo está no esporte, a Lupo está no campo de futebol. E os Lupos sempre gostaram disso, a família sempre gostaram disso. Vamos lançar, então, já que nós vamos fazer um uniforme, vamos fazer, então, uma linha Lupo Esporte. Mas não é qualquer linha Lupo Esporte, não é qualquer produto. Eu fui para a Europa...
Então foi acontecendo, não foi um negócio...
Não, é, foi assim, lógico, você foi segmentando, né, e foi futebol, e a marca começou a crescer. Aí nós falamos, bom, vamos lançar, vou ter a ideia de vamos lançar roupa, precisa lançar roupa para o jogador, por que não para o consumidor? Mas lançar uma marca esportiva, não é você comprar um short, uma camiseta qualquer, é a Lupo. Aí nós fomos para a Europa, numa feira, tem essas máquinas do Sem Costuras, você conhece bem. Aí só armamos, espera, ó, faz aí uma camiseta aí no Sem Costura. Que era uma coisa assim que... Acho que só tinha uma empresa no mundo, se eu não me engano, era Adidas. Tem quase... Ou a Nike, eu não sei. No Brasil ninguém fazia. No Brasil ninguém tinha. Aí começou a fazer a camiseta de Sem Costura. Ah, faz uma bermuda, faz um legging. Aí o negócio começou fazendo. Produto bom com preço bom. Então, não era uma marca, não era uma camiseta de qualquer outra marca aí com costura. Era uma Lupo Sem Costura, qualidade,
leveza,
né? Não precisa passar, produto e durável. E aí a marca começou tal, até que em 2012 a gente falou, bom, já que a gente está na linha esportiva, vamos abrir aquilo que é o mais importante, é abrir uma loja. Aí nós abrimos a primeira loja do Lupo Esporte em Araraquara. E hoje a Lupo já está com uma rede grande. Eu, inclusive, tenho uma loja de Lupo Esporte também que eu abri o ano passado. E eu vi no balanço também que foi um dos maiores crescimentos da empresa.
É, eu vi uma matéria que saiu.
Que representou, acho que, 30% do crescimento.
Mas é diferente. Quem usa um produto da Lupo Esporte não tem nada que comparar. Não tem comparação. É o Sem Costura.
Deu vontade até de ir pra academia.
Você
agora.
Conhece, o João conhece mais, o João participou do desenvolvimento aí de fio, de tudo.
Tenho o privilégio, cara, de ter acompanhado o nascimento e ter sido fornecedor por muitos anos. Hoje o Espera, né? Enfim, ele é o pai da criança ali do Sem Costura. Toda vez que eu vou lá, eu faço questão de sentar, tomar um cafezinho, ouvir.
Mas você sabe que era o legal da Lupo? Essa quebra de paradigma. A Lupo fazia cueca, fazia meia, lançou cueca, lançou lingerie, já era fora do negócio, né? É, mas a quebra de paradigma, nós vamos lançar roupa, mas como roupa? Lupo Esportivo, a família é muito aberta a isso, não, vamos fazer, vamos embora. Mas não foi fácil, lançou. Quando eu saí, deram uma segurada, deram... Não, porque você tá fora do seu principal negócio.
Zona de conforto também, né?
Zona de conforto,
você tem que adaptar maquinário, logística.
Eu me lembro que numa das reuniões lá na Lupo, o pessoal me perguntou, você quer concorrer com a Nike, com a Adidas? Você vai concorrer com eles, com a Puma? Eu falei, não, nós não vamos concorrer com ninguém. Nós vamos ter um produto Lupo Esporte que é diferenciado. Então a Lupo entrou com o produto diferenciado, que não tinha no mercado. Não tem Nike, não tem Adidas, não tem nenhuma dessas marcas que tem esse produto. E até hoje é muito difícil achar o Sem Costura da Lupo, porque demanda muita tecnologia, muita parte técnica, capacidade muito. E equipamento. E a Lupo domina bem isso.
Que mais?
Assim, aí a Lupo Esporte hoje virou um baita negócio. Eu tenho uma loja, abri agora em setembro e realmente fico feliz em saber que esse projeto é tão bacana e deu tão certo.
Nossa, nem fale, isso aí é incrível. E eu sempre quis te fazer essa pergunta. Eu lembro da época do Milton Neves, eu acompanhei.
Aí a Lupo contratou o Neymar, né? O Neymar não poderia ser o garoto propaganda do esporte, porque ele era Nike.
A gente cueca, né?
A gente contratou ele com a meia social e a cueca. Mas quem vê o Neymar lembra do quê? Porra, do esporte.
Então tem toda essa jogada,
sacada, né, cara? Essa sacada.
Isso aí, ele contando a jornada dele, sabe o que me vem na cabeça? Vendendo pipa com linha. Mas é verdade, a escola da vida é um negócio. Da vida. O que você fez a vida inteira foi vender a linha com a pipa.
A condição quando fechar o contrato com o Neymar, o pai dele falou: tudo bem, só não pode lançar esporte com ele. Falei: bom, não, a gente tem interesse, é Nike. Falei: tá bom, vamos colocar meia social nele e cueca. Pô, vai ser propaganda, garoto propaganda pro Neymar. O que, que o Neymar é? Esporte, né? E aí foi, aí o gol do Ronaldo. Aí a Lupo lançou, para lançar a marca, para pegar mesmo, nós lançamos na Avenida Brasil, naquela novela com o Tufão.
Nossa,
lembra daquela novela?
Senhora,
foi ali o lançamento oficial da Lupo Esporte. A gente levou uma caixa de camisa, o Tufão distribuiu lá pro time. Divino Futebol Clube.
Divino.
O lançamento foi lá.
Fez um... travante,
até Tufão. Hoje a Globo fala que foi a maior história de merchandising da televisão brasileira.
Sensacional.
Não acontece por acaso, né?
Sensacional. Bom, Valquírio, te agradecer. Ficaríamos horas prazer, aqui, né, Dani? Daria pra ficar o resto do dia aqui conversando.
Prazer.
Não, e o assunto que você puxou pra fechar é genial.
Nossa,
cara.
Nem me fale. Eu sempre quis perguntar isso direto pro homem.
Fala sério.
Eu sempre quis perguntar isso direto pro homem. Valquírio, então, obrigado. Se você pudesse deixar uma mensagem final aí pros nossos varejistas, pro mercado, um resumo do nosso papo aqui, fica à vontade.
Primeiro, agradecer a você, o Dani, prazer conhecer o Dani aí, jovem, tão jovem, empreendedor, parabéns, obrigado por
e
você.
E dos bons, hein?
E dos bons, né? E você também, João, obrigado aí pelo convite, satisfação realmente. Deixa eu ler uma mensagem que o brasileiro varejista, todo dia de manhã, deve acordar e ficar pensando, por que eu vou fazer agora, tal, a situação. O brasileiro não desiste, né? O brasileiro não pode desistir. As coisas aqui sempre é com garra, com vontade, com desejo. O que eu oriento sempre o pessoal que fala comigo sobre o varejo, situação, meu, não descuida do caixa, não descuida do seu negócio. Tem muita gente que eu pergunto, quanto você deve, quanto você tem no caixa? Ah, não sei. Varejista tem que saber, não importa o seu tamanho, pode ser um barzinho, um boteco, para começar a vislumbrar um negócio, um futuro mais promissor, mais garantido, olhe seu estoque, olhe seu caixa, saiba quanto você deve, quanto você tem para receber, quanto você tem estoque. Eu sempre recomendo, para cada um real que você deve, olha aí pessoal, para cada um real que você deve, você tem que ter três no caixa. Pode ser em cartões de crédito, pode ser em caixa, pode ser em estoque. Não descuide disso, porque lá na frente você vai sentir e vai falar, pô, eu errei aqui, né? Não desista. Profissionaliza ao máximo o seu negócio. Profissionaliza, não estou vendendo meu negócio aqui, não, mas tem que profissionalizar ao máximo o seu negócio. Não coloque as suas contas particulares para pagar junto com a da empresa. É comum. Para, né? Empresário brasileiro faz isso direto. Ele bota o carnê da escola da criança, o carnê do carro financiado. Né? Tem que separar. O Brasil é um país de muitas oportunidades. A gente vê aqui toda hora empresas surgindo, essas startups surgindo do nada. E do nada não, mas sim, empresas novas de 10 anos, 15 anos faturando bilhões. Então o Brasil tem muita oportunidade. É só não desistir. Boa sorte, obrigado aí pelo convite.
Sensacional.
Boa, João. Mais uma vez, obrigado. É, super feliz de participar de uma mesa como essa. Fico super honrado. E, bom, meu telefone você já tem. Fica à vontade para me convidar de novo, porque eu gostei.
É viciante esse negócio aqui. Esse negócio é viciante, cara.
Mas, brincadeiras à parte, super obrigado.
E aproveita para fazer seu pitch, Dani. Quem é a Vide, bicho? Como é que a Vide pode mudar a vida de quem está nos ouvindo aí?
Boa. A Vide é uma plataforma de conversational commerce. Ela nasceu para o varejo. E a nossa tese é incentivar a conexão dos vendedores com seus clientes fidelizados. Então, a gente criou uma solução que digitaliza toda a agendinha do vendedor, ou seja, aqueles clientes que ele consegue fidelizar em loja. E dentro do nosso aplicativo, do nosso ecossistema de solução, tem um WhatsApp profissional para esse vendedor, uma plataforma de pagamento e logística Less Mile. Então, o vendedor ele pode fidelizar os clientes que vão até a loja e atendê-los em casa, posteriormente, fazendo essa venda digital.
Show! Muito bom, Dani. Prazer te receber aqui. Obrigado. Bom, você que ficou até o final, obrigado. Mais um episódio, mais uma aula, né, do homem aí.
Isso.
E para quem não conhece o Molde, como eu frisei ali no começo, somos uma empresa focada em inovação para moda. Temos soluções que te ajudam no planejamento ao sellout, a vender mais, com mais margem, com menos estoque. Para nos achar, iumolde.com.br, Instagram e iumolde.app. É só clicar, chamar, que a gente resolve, certo? É isso, valeu.
Valeu, pessoal.